Alô, você de todo mundo que se liga no nosso cast, aqui é Chikovski falando. Primeiramente, para desejar um feliz 2020, até porque a gente merece depois do 2019 fudido que a gente teve. Você deve estar se perguntando, poxa, esse ato que não termina nunca, você sabe como é que é a nossa periodicidade aqui no nosso cast, mas vai melhorar. Até porque, pior que tá, não fica, já dizia o filósofo. Mas vou nessa primeira retomada de janeiro. Não que fique só nisso em janeiro, a gente tem mais coisa para fazer em janeiro aí para você voltar a ouvir a gente. Eu vou botar uma série de entrevistas que eu executei na Niche Comics ano passado, com todos os artistas independentes da cena do lado de cá da Baía de Guanabara. Lembrando que você pode apoiar a gente no apoia.se/ossiocast e deixa a quantia que você puder para a gente não ter que ficar dependendo do meu capital particular de lumpen proletariado para poder fazer o conteúdo que você acha interessante. Como no caso, o meu computador está esse tempo todo sem conserto e eu estou gravando inclusive no computador de outra pessoa. Lembrando que a gente não tem recompensas individuais, porque você não é melhor do que ninguém porque tem dinheiro e contribui com o nosso trabalho. A gente só vai ser grato e a gente vai recompensar o coletivo de acordo com as metas a serem batidas no Apoia-se. Você pode entrar em contato conosco pelas mídias sociais, pelo Twitter, @ossiocast, no Facebook, fb.com/ossiocast, no e-mail, podcastossiolevaovicio@gmail.com. Deixe seu comentário no post. Beijo no Kengo e até a próxima. Fique com as entrevistas.
Chico do Couto, direto pro OSCast na Niche Comics, com Jorge Galho, autor do Salomão Ventura, Esquadrão Vitória. Jorge, o que você está achando desse evento que está no seu último dia? Ontem teve também, aqui no Praia Clube São Francisco de Niterói. O que você achou do evento, a movimentação, o espaço para os artistas, a venda dos quadrinhos independentes? Como é que você está achando esse certame todo?
Cara, foi a primeira edição do evento, não, me surpreendeu pela quantidade de público, muito legal, muita gente visitando. Me surpreendeu a qualidade dos artistas que estão aqui na nossa sala, muita gente boa, com material de qualidade. E o público interagindo direto, o pessoal perguntando do trabalho, interessado, batendo papo com a gente. Achei fantástico, nada a reclamar, espero que tenha uma próxima edição muito em breve, que eu vou estar aqui.
E eu pergunto pra você, a saída foi maior, do Salomão Ventura ou do Esquadrão Vitória?
Esquadrão Vitória bombando ainda, porque tá no hype ainda da CCXP, o pessoal perguntando, vendo vídeo, comentário nos blogs aí do trabalho. E o Salomão, que eu não lanço nada dele já tem uns 2 anos, então o Esquadrão Vitória tá meio agora no hype ainda. Tá saindo bem.
Beleza, Jorge, valeu. Aqui agora falando com o Tito Camelo, autor do Blue Jay Samurai. O que você está achando, Tito, do evento desde ontem para hoje? As vendas, o público, a saída dos quadrinhos também, a compra, né, dos quadrinhos independentes, nesse evento que tem sua primeira edição aqui em Niterói.
Cara, tá sendo muito bacana para nós, para o autor independente. É a primeira vez que tem um evento desse porte em Niterói, que é uma cidade que normalmente não é do foco de grandes eventos. Então é muito interessante ter uma organização preocupada em apresentar os quadrinhos independentes para a cidade, para a região metropolitana, porque aqui vem muita gente de outras cidades do estado que vieram para prestigiar o evento. Para a gente é muito interessante, porque a gente tem um contato direto com o público, nós aqui, que já estamos há um tempo trabalhando com quadrinhos independentes. Temos sempre que viajar, às vezes, para São Paulo, a maioria das vezes para São Paulo, para a CCXP, né, no caso, para o FIC em Belo Horizonte, e poucas oportunidades tivemos para apresentar nosso trabalho aqui no Rio de Janeiro, para a região do Rio. Então é muito bacana conhecer um público leitor de quadrinhos no Rio de Janeiro. O evento está sendo muito legal, também de venda. A gente está vendendo bem para o porte do tamanho do evento. Por ser uma primeira edição, está sendo muito positivo o retorno de vendas, né? Que mais? É bom conhecer um público diferente aqui, público do Rio de Janeiro, apresentar o Blue Jay Samurai, apresentar os nossos quadrinhos para o pessoal daqui da área. Muito interessante. E eu espero que as pessoas também curtam, né, o morador de Niterói, o pessoal que vem, o público que vem conhecer, que possa ter contato com o quadrinho independente, saber o que se produz no Brasil, né, em termos de produção independente de quadrinhos, e se divirtam no evento também, né?
Obrigado, Tito. Aqui agora com José Manuel Júnior e Carlos Henrique, autores do Pistoleiro. Vou entrevistar aqui. Carlos Henrique, o que você está achando do evento, conforme aconteceu desde ontem para hoje? O que você esperava e o que você teve de retorno aqui?
É simplesmente tudo o que eu realmente esperei, e o retorno que eu tive foi o grande aprendizado, tanto o meu como o do José Manuel. É o nosso primeiro evento, então, além da nossa pequena exposição, o nosso principal ganho seria experiência e até o contato com outros quadrinistas amadores e até alguns bem grandes. Está sendo muito proveitoso para a gente.
E Zé, que você achou dessa fugida do eixo, que era... Foi sempre de fique em Minas Gerais, Comic Con em São Paulo, e antes da Comic Con já tinha outros eventos grandes e projeção como a ARPG, que abrigava muitos quadrinistas também à sua época. O quão importante é pro quadrinista independente ter um polo dentro do eixo Rio-São Paulo a mais para essa divulgação do quadrinho independente nacional?
Olha, a gente não é da cidade, a gente é um pouco distante aqui, a região, nós somos do interior, mas pra gente poder estar no nosso estado ainda, tendo uma proximidade maior, foi sensacional. Esse foi um dos motivos até da gente decidir vir até aqui, pois geralmente os eventos são nas regiões aí por fora, estado de São Paulo, por fora, e um evento desse porte aqui dentro do nosso estado, com uma proximidade melhor, foi o que definiu pra gente. Falou, ó, vamos lá, vamos aproveitar. Pra gente, esse tipo de evento dentro do nosso estado tem que continuar. É uma coisa muito bacana, uma forma de expor o nosso trabalho, dos outros artistas aqui. E isso faz valer muito a pena pra todo mundo aqui. Acredito que a gente conversou até com o seu Luiz ali, que é o organizador do evento, e já confirmou que vai ter um novo evento aqui ano que vem. Isso pra gente é uma grande vantagem, é fantástico mesmo.
E quando tiver o próximo evento, vai vir Pistoleiro 2?
Com toda certeza.
Sim. A gente já tem planejado vários capítulos do próprio Pistoleiro, e vai ser uma publicação mensal. Então sim, a gente realmente vai ter mais material para expor.
Beleza, prazer conhecer vocês aí.
Igualmente, obrigado, senhor.
Eu estou aqui com Davis Foz, autor do romance Mil Cordas, Um Amor, é isso mesmo?
Mil Cartas, Um Amor.
Mil Cartas, Um Amor, perdão. Titio já está igual o Coringa do Batman, velho, acabado, pinto sobe demais e não vê de óculos. Então, fala para mim, Davis, você viu a oportunidade de divulgar o seu romance num evento que é de quadrinhos. Você acha que é válido, mesmo num evento focado num tipo de mídia, você divulgar outra? E como que você está vendo a receptividade nesses dois dias do evento para a sua obra, para o seu romance independente?
Então, obrigado pela oportunidade. Então, está sendo minha primeira experiência no evento de quadrinhos. Eu queria até apresentar também para um mundo diferenciado, porque a galera também procura muitos quadrinhos, mas tem gente que vem com mãe, vem com pai, adolescente, crianças, e se interessam. Então, até consegui vender, porque a mãe gostou, aproveitou o filtro, levou um quadrinho e levou um romance, um outro tipo de leitura. Então, assim, é válido para você estar conhecendo pessoas diferentes, um mundo diferente, você nem pode escrever. Apesar que eu gosto muito da área do romance, mas eu posso escrever livros também fora disso, e isso pode ser um,
uma experiência válida, né? Um aprendizado, uma outra área, outro tipo de leitura. Então, assim, com certeza é válido para tudo. Tanto você ter conhecimento de outros tipos de leitura e também conhecer pessoas diferentes que podem ajudar em outras áreas para você ter o seu crescimento.
E tá vendendo bem?
Cara, eu já vendi 3. Vou ser sincero, 3 para um evento de quadrinhos. É positivo.
É muito positivo.
Bem positivo. Então funciona. Então funciona.
Você acha importante a gente ter esse tipo de evento fora do eixo BH com FIC e São Paulo com Comic Con, esse evento de entretenimento de cultura popular? Você acha que é pertinente manter esse evento nessa localidade, que é Niterói, por exemplo?
Com certeza, é muito importante, ainda mais para nossa área. Eu sou de São Gonçalo, que é carente disso, devemos também fazer isso lá, levar para outra cidade. Eu também sou ator, então eu trabalho com a arte, isso é muito importante, porque isso é cultura, isso favorece para nós, mas nesse momento do Brasil, precisa desse tipo de coisas para a gente estar crescendo em todos os sentidos, né? Intelectualmente, espiritualmente. Então é importante nós estarmos fazendo isso sempre e, se possível, em todas as cidades, para que todos possam estar usufruindo disso, de conhecimento. Até pessoas que não. Tem pessoas que não têm conhecimento, lá em São Gonçalo, muitas pessoas que nem sabem que tipo de evento é esse. Então eu acho muito importante sim ter. Eu apoio totalmente.
Valeu, Foz. Obrigadão, cara.
Obrigado a você, cara. Deus abençoe.
Eu tô aqui com o Denis Melo, autor do Teocrasília. Denis, fala pra mim. Esse evento em Niterói tá sendo o que você esperava ou superou as suas expectativas?
Não, tá dentro do que eu esperava, assim. Considerando que o público da cidade não está acostumado também com esse tipo de evento, né? A primeira edição desse evento é o maior evento que eu já vi de quadrinho aqui na região, assim. Tá bem organizado, tá bonito, tá bem feito, né? E acho que a tendência é que, até com a repercussão desse, com boca a boca, a próxima edição tenha mais gente. Então, não fica cheio o dia inteiro, mas deu uma galera, deu para vender, não... Não é também a oitava maravilha do mundo, claro, né? Mas tá, também não tá sendo decepcionante. Eu acho que tá legal, tá numa média boa.
E venda? Tá vendendo bem?
Não, tá. Eu falei assim, tipo, não tá vendendo muito bem, também não tá vendendo muito mal. Acho que tá numa média bacana. Considerando o porte do evento e que a cidade não tá acostumada a ter, o público não tá acostumado, né? Eu acho que fizeram um trabalho de divulgação legal e... Não, tá valendo a pena, sim, pro final de semana, tá legal.
Beleza. Fala um pouco de Teocrasília pra gente.
Claro. O Teocrasília é um projeto que eu comecei em 2016. Ele é basicamente sobre um futuro próximo, uma distopia, onde a bancada religiosa consegue estabelecer um regime teocrático aqui. Então, a intenção, quando eu criei o projeto, era realmente denunciar, né, chamar a atenção para essa mistura complicada de religião e política, né? Líderes religiosos influenciando, atuando diretamente, né, na legislação. Então, eu lancei em 2016 na Comic Con um prólogo, que é um jornal, né, que ele simula o material que existe dentro do livro, que alguns personagens subversivos produzem. Ele narra desde 2013, né, faz essa narrativa passando ali pela jornada de 2013, pelo momento do impeachment, né, que foi quando eu publiquei, depois por umas fases fictícias de grande polarização, até que um Capitão Malenda, que evidentemente na leitura ali é uma alegoria do Bolsonaro, ele vence a eleição e gradualmente rola uma transição de sistema político, né? Então a gente vai ver o dogmas religiosos sendo estabelecidos como legislação para a população como um todo, né? E acabou que eventualmente algumas coisas, alguns eventos do mundo real começaram a tangenciar essa ficção que eu havia criado alguns anos atrás. Então existe a impressão da parte de alguns que talvez o projeto seja um ataque ao governo, uma crítica ao Bolsonaro, e ele nem aparece no quadrinho até o momento, né? A intenção era realmente ser uma voz sobre a mistura bombástica aí de religião e política, né? Mas evidentemente que agora, considerando o caminho que o mundo real vem tomando, acaba sendo uma crítica a muitas coisas que estão estabelecidas no momento, né? Então eu lancei esse prólogo em 2016, Depois eu fiquei um ano, cerca de um ano e meio, fazendo o livro principal da série. Foi lançado no meio do ano passado. E depois dele já saíram três spin-offs, né? Que é ali um universo expandido, algumas histórias que eu acho interessante serem contadas dentro desse mundo, desse universo Teocrasília, mas que não vão ter espaço na narrativa principal, né? Porque ela está muito bem amarrada já. As linhas gerais estão prontas e alguns roteiros de capítulos que ainda a arte não está pronta, está pronto já desde 2016, 17, né? Então está tudo muito encaixado até o final da história, que são 24 capítulos, né? Tem 4 prontos só. Então não valia a pena abrir espaço no meio de uma história que está já bem estabelecida para contar tudo que eu gostaria de contar nesse mundo. Então eu estou fazendo algumas revistas menores que eu faço mais rápido, né? Faço maratonas de 24 horas, 24 páginas em 24 horas, consigo preparar esse universo expandido, mesmo que seja um traço mais ágil, mas a narrativa é legal e eu consigo ampliar esse mundo, né? Para quem curte o prólogo e curtiu ler o livro, ficou interessado em ler mais, como esse livro principal vai demorar um pouco mais para sair as continuações, dá para a pessoa continuar acompanhando esse mundo e entendendo algumas outras facetas dele, né? Algumas áreas que não podem ser abordadas na série principal. É bem interessante.
Pergunto para você, Denis. O maior medo do autor de distopia é que ela vire realidade?
Cara, assim, eu acredito que sim. O que move um autor, acredito eu, o que move um autor a fazer uma distopia, né, é ele observar coisas que estão no ar, no mundo, né, no momento dele, né, naquele recorte histórico, e jogar isso tudo lá pro alto, para fazer aquele exercício de ficção extremo para apresentar esse mundo distópico, né? Então, o meu não é tão extremo assim, porque é muito recente também, assim, É sobre um futuro muito próximo, né? Mas você tem autores que fazem distopias, cara, que se passam décadas depois ou séculos depois, né? Então, sei lá, uma distopia ambiental. O cara vai pegar aquilo, talvez não seja o maior medo dele, mas é um medo palpável, né? Um temor de um caminho pro qual... Eu acho que toda distopia tem esse perfil um pouco de alerta, né? Olha, esse não é um bom caminho, gente. Então, olha só como dá pra fazer uma história legal aqui, mas é apresentando esse perigo, né? Então, acho que a intenção de toda distopia é alertar para um caminho errado. Infelizmente, o quadrinho demora muito, eu tive muito pouco tempo. Eu não consegui terminar minha distopia a tempo, mas assim, eu não acredito que a gente vai ter um regime teocrático plenamente estabelecido, como na minha história, né? Mas eu acho que qualquer passo nesse sentido é prejuízo, né?
Eu fiquei curiosíssimo pra ler e tal. E depois eu vou dar um bote aqui na sua banca e deixar umas onças aqui na sua mão.
Não, tranquilo. Inclusive, no meu site, denismelo.com, tem boa parte desse conteúdo pra leitura online. Esse prólogo eu desaconselho online. Quer dizer, aconselho se não tiver opção, porque essa característica dele ser um jornal, assim, eu sei que vocês não estão vendo, mas a característica dele ser um jornal é muito interessante, assim. E as letras são muito pequenas, então pra ler no isso é meio chato. Mas eu procuro disponibilizar o máximo possível. Eu sempre procurei disponibilizar tudo que eu produzo, desde antes da Belladonna, que foi um webcomic de terror que eu fazia e foi super premiado na época e tal. Eu procuro sempre disponibilizar, e o Teocrasia especificamente é um projeto pela sua natureza que eu acho interessante de tornar o acesso a ele o mais democrático possível, né? Então, mesmo quem não puder comprar o livro, pode ler, é super bem-vindo a ler de graça. E se quiserem colaborar com o autor, tem uma lojinha aí no site também.
Isso aí, gente, pelo amor de Deus, você, camarada ouvinte do Acilcast, vão colaborar com o quadrinho nacional independente. Valeu, Melo. Obrigadão.
Muito obrigado, viu? Grande abraço.
Eu tô aqui com o Juan Vitor, autor, entre outras coisas, do Bombeiro Mascarado. Vitor, o que você tá achando do evento? A questão das vendas, do público que veio, né? Dessa novidade que é um evento de quadrinho em Niterói, da onde que você é, se você acha viável tudo isso. Em relação a eventos como FIC, como Comic Con, fala pra mim, o que você está achando do evento?
A iniciativa do evento é muito boa, né, porque traz um mercado que está em constante crescimento, né, que é o mercado geek, né, o que começou com um quadrinho, né. Eu estava conversando aqui com alguns amigos, lembrando que a Comic Con, né, ela começou como um evento de quadrinhos, né. E todo esse mundo geek hoje de filmes da Marvel, né, começou com a literatura do quadrinho, né. E hoje está expandido aí em livros, que tem séries, né? Enfim, a gente se uniu aqui para fazer esse movimento literário aqui na nossa cidade, bem pertinho aqui da gente, porque Niterói é considerada a terceira cidade mais geek do Brasil, né?
Um dado que eu não sabia.
É um dado, foi colocado ontem no jornal O Globo. Então, tipo assim, é um povo carente desse tipo de evento, então a gente decidiu trazer pra cá, né, esse evento literário, esse movimento literário com quadrinhos, tem livros também, tem de tudo aqui. A pessoa que vem, ela acha de tudo, porque às vezes a gente acha que o autor tá bem longe da gente, né, aquele autor internacionalmente famoso, né, ele tá lá em São Paulo, ele tá lá nos Estados Unidos, tá lá em Hollywood. Mas não, às vezes pertinho da casa dela tem um grande autor ali com histórias fantásticas, né. E o meu trabalho é o Bombeiro Mascarado, que eu tô apresentando aqui. Ele é um super-herói brasileiro. Ele é residente aqui da nossa cidade, né? E a gente aborda temas diversos da atualidade, né? Como ele é um bombeiro, ele tá ligado a muitos eventos atuais, como enchentes, como deslizamentos, né? Então a gente insere ele, tenta inserir ele sempre na nossa atualidade, misturando com um pouco de ficção, porque ele é um super-herói, né? Ele é um bombeiro com superpoderes. Então a gente tenta mostrar também a importância do que a gente tem aqui, né? A gente não precisa só ficar exaltando a cultura americana ou asiática, né? Nos quadrinhos, nas séries, nos filmes. Não, a gente pode também ter super-heróis aqui na nossa cidade, bem pertinho da gente, com cenários reais, né? O que eu falo para as pessoas, a gente quer dar a mesma experiência de um leitor do Homem-Aranha que mora em Nova York, onde a história do Homem-Aranha também se passa em Nova York, né? Então por que não um super-herói onde ele mora aqui nas nossas cidades, aqui de Niterói, São Gonçalo, Rio de Janeiro, e que as histórias deles também se passem aqui, né, na cidade onde o leitor mora, né? Então é muito importante ter esse exemplo, porque as pessoas descobrem novos artistas, né, novos trabalhos, e muitos deles são trabalhos fantásticos, né? Que não tem nada a perder com outros trabalhos mais renomados, né, internacionalmente. Então é muito importante esses movimentos, que as pessoas venham, prestigiem, né, estejam por dentro desses eventos, participando, né? Enfim, apoiando aí a iniciativa nacional de levar a cultura geek, né, para mais próximo da gente.
E outra coisa, frente ao que você achou que ia ser e o que está acontecendo agora, você achou positivo tanto a presença do público quanto as vendas?
Ah, sim. As pessoas têm se interessado bastante, elas têm vindo em busca mesmo de trabalhos diferentes, né? Inclusive, tem pessoas que elas são pessoas que, tipo assim, amigos nossos, né? Que às vezes não tem oportunidade de estar com a gente, de comprar. E aqui ele compra o nosso quadrinho, nossos amigos vêm, compram outros materiais também de outros amigos nossos. Quer dizer, é uma conexão que a gente vai criando e vai expandindo isso. E eu tenho visto, assim, que um retorno bem legal. As pessoas têm apoiado, sim, essa iniciativa, né? As pessoas têm apoiado também financeiramente, né? Comprando aí nosso trabalho. Então, tá sendo bem legal. Com certeza virão outros, né? E que as pessoas continuem apoiando, continuem acreditando aí no que a gente pode mudar o cenário brasileiro aí.
Raul, muito obrigado.
Obrigado a
vocês. Toda a sorte do mundo.
Até a próxima.
Eu tô aqui com a Ana Lúcia Merege, autora, entre outras coisas, de Pão e Arte, de O Castelo das Águias. Ana, a gente está aqui no evento de gibi, mas tem uma galera de literatura forte aqui, de alta fantasia, de várias nuances da ficção. E eu pergunto para você, Como é que está sendo essa sinergia entre a galera da literatura com a galera de gibi, todas no mesmo evento?
Eu acho que o evento é mais voltado para o pessoal que veio atrás de quadrinho, né? Muita gente veio, olhou os nossos livros, pegou o marcador, conversou com a gente, mas falou, não, mas hoje vim aqui para ver quadrinho, já vim atrás disso e daquilo, tem uma limitação de orçamento. Agora, eu acho que, embora sejam linguagens um pouco diferentes, elas se complementam, né? A Draco, a editora na qual eu publico, ela tem uma linha muito forte de quadrinhos. Eu estou começando a escrever alguns roteiros de quadrinhos. A Cristina, que veio aqui com literatura, também começou a escrever quadrinho. Então, acho que a gente está todo mundo junto no mesmo barco. Nós somos autores ou independentes ou em editoras que estão batalhando aí pelo espaço no mercado. Então, eu acho super positivo que a gente tenha, mesmo em eventos que são mais fortes em uma coisa ou na outra, que a gente também tenha a presença das outras, né? E daquele pessoal que trabalha com ambas as linguagens. E as demais também, de animação, né? E outras linguagens assim que possam ser compatíveis, né?
E Ana, frente ao que você estava esperando de um evento de quadrinhos para a galera da literatura, você sentiu que a saída foi melhor do que você esperava das suas obras?
Olha, eu até senti. Eu acho que, considerando que muitas pessoas vieram aqui realmente numa de quadrinho, a gente teve uma performance legal. Não foram assim, não posso dizer que foram vendas maravilhosas, né? Mas eu já tive em eventos que eram mais de literatura que não tiveram vendas tão boas. Eu acho que foi positivo, saldo, até porque muita gente não comprou, mas levou marcador, conversou com a gente, apareceram pessoas que já conheciam algum livro meu e levaram outro ou ficaram de levar depois. Então, olha, eu acho que a gente tem que ocupar esses espaços, né?
Sim, é fundamental. Eu estava conversando com o Júnior ali, que já tinha organizado a feira literária no ano passado, né? E foi a galera do quadrinhos que foi procurar ele para justamente pegar esse espaço aqui no Praia Clube São Francisco. E essa comunicação é importantíssima. Mas eu queria saber de você. Você acha que é fundamental a gente manter no cronograma cultural da cidade esses eventos, tanto o literário quanto o gibi, havendo essa sinergia entre os dois?
Eu acho, eu vejo que esses eventos, é engraçado porque todo mundo fala que o mercado está encolhendo tanto para livros quanto para quadrinhos. Isso não é mentira, mas ao mesmo tempo está havendo uma resistência, está havendo uma luta das pessoas que trabalham com isso, né, de sair dessa ideia de vender em livraria só e tal, e se congregando, se juntando para fazer eventos como esse, né, que foram puxados por pessoas que estão na área, né, foram trazidos para dentro de um espaço muito legal, um espaço bem acolhedor, né, que recebe as pessoas, um espaço que não é no centro da cidade, mas é muito fácil de chegar. Eu acho que Niterói tem tudo para sediar esse tipo de evento, né, tanto mais de quadrinhos ou mais de literatura, quanto eventos maiores que juntem todo mundo, de repente fazer um grande festival, né, que tenha participação de muita gente. E eu acho que tudo aponta para a gente criar bastante núcleos assim, de troca, né, de informação, que não sirvam só para vender, sirvam também para as pessoas fazerem contato, para as pessoas fazerem palestra, oficina, trocarem saberes, né? Eu não estou aqui só para vender livro, eu estou aqui para falar do meu trabalho e para conhecer o trabalho dos outros. Então eu acho que a gente tem que persistir e colocar, né, tanto a Niche Comics quanto a Flinit e outras iniciativas desse tipo no calendário da cidade, sim.
Muito obrigado, Ana Luz.
De nada.
Tudo de bom. Eu estou agora aqui com Cristina Pezel, autora de Um Mundo de Quatorian. Cristina, o que você está achando do evento, dessa sinergia entre quadrinhos e literatura? Você que é autora de alta fantasia, diz para mim, o que você está achando do evento e qual foi a coisa mais importante que você viu nessa interação e oportunidade dessa interação com possíveis novos leitores?
O evento aqui está muito legal, as mesas estão muito bonitas, profissionais com trabalhos lindíssimos. Conheci alguns profissionais aqui da área de quadrinhos, comprei revistas antigas e aproveitei também para conversar com os fãs de quadrinho, que também são leitores, que gostam de fantasia, de RPG, e visitaram aqui a nossa mesa para ver nossos livros, né? Foi bem legal. E o mais legal é esse contato com o público, conversar com o público, que eu sempre gosto nos eventos.
E eu perguntei para vários autores, frente ao fato de ser o primeiro evento, né, de quadrinhos, né, que está se realizando, e o fato da sua obra ser fora desse foco, né, como é que foi o retorno? Tá além do esperado que você tem, tanto da relação do contato com o fã, quanto até da própria venda do material? O que você achou assim?
O evento é o primeiro evento de comics, né, aqui de Niterói. Normalmente os eventos, eles levam um tempo para se consolidar, a médio prazo, né? O primeiro é sempre uma coisa mais experimental e depois é que vai angariando mais público, com mais divulgação. O pessoal vai falando, pô, ano passado foi legal, vamos lá esse ano também. Então a gente, como eu sou niteroense, eu costumo vir nesses eventos assim, para dar força, né? A presença de público aqui foi bem legal, o público que soube do evento e público do clube que viu a faixa, se interessou em vir aqui, não necessariamente um fã de quadrinhos diretamente, mas um fã do super-herói que vem aqui buscar alguma coisa da Marvel e acaba passando aqui vendo livro, vendo outras revistas, coisas novas e comprando. Foi um evento muito legal.
Fala um pouco da sua obra pra gente aqui, pro leitor do OcioCast procurar, saber e se inteirar.
Então, a minha obra é O Mundo de Quatorian, é uma alta fantasia. Quem curte obras como Crônicas de Nárnia, Senhor dos Anéis, ou até mesmo Harry Potter, eu acho que pode gostar desse livro, porque é um livro de alta fantasia, com um mundo construído totalmente diferente do nosso. Quem quiser saber mais sobre ele, pode acessar meu site, é www.cristinapezel.com.br, minhas redes sociais também, Cristina Pezel, e lá você vai conhecer mais um pouquinho dessa história.
Obrigado, Cristina. Oi, agora eu tô aqui com Jardir Vale, autor de Hopeless Life, de Rotten Love e de O Mestre dos Combates. Jardir, você tá aqui com a gente aqui no Niche Comics. Você na qualidade de autor independente. Como tá sendo o evento para você?
O evento está sendo positivo. Eu acredito que para a primeira edição do evento ele está muito bom. Ele bombou, né? Teve bastante essa interação com o público. Tem uns momentos, né, que o pessoal tem menos movimentação de público, mas aí é horário de almoço, essas coisas assim. Mas eu acho que para a primeira edição esse evento mostrou muito potencial e eu acredito que as próximas edições vão ser muito melhores, assim. Dos eventos que eu participei, esse aqui tá de parabéns. Organização 10, pessoal super atencioso e, ó, tem potencial para muitas edições e que venham mais edições de Lit Comics.
Você, no caso, você tinha falado comigo antes que você já trabalhava já com quadrinhos e que você só veio a imprimir anos depois, em 2016 para cá, certo? Um ano depois. Então, essa dificuldade da impressão do gibi para poder realmente vender o seu peixe no mercado é muito complicado. Esse tipo de evento, nessa localidade, totalmente fora de FIC, em BH, totalmente fora de Comic Con em São Paulo, você acha que é importante, tanto para o autor de gibi, quanto para muitos dos autores de literatura que estão aqui fazendo essa sinergia com o evento, você acha que sumamente importante esse espaço?
Sim, obviamente ele é muito importante, porque a gente não pode deixar que somente, por exemplo, Belo Horizonte tenha eventos desse porte, somente São Paulo, porque eu acho que toda cidade não tem como ter eventos tão grandes assim em determinadas cidades. Por exemplo, eu vim de Petrópolis nunca poderia ter uma Comic Con, porque nem tem tanto espaço lá assim para isso. Mas eu acho que toda cidade deveria de ter o seu próprio evento e atrair aqueles leitores daquela cidade e de cidades próximas para expor o trabalho e difundir mais para o público daquela cidade o hábito de ler, independente seja livros ou quadrinhos. Porque isso é muito importante para combater essa ideia de que brasileiro não lê. Porque se a gente for ficar preso só a Belo Horizonte, não é todo mundo que tem condição de viajar para Belo Horizonte para comprar um quadrinho ou para expor lá. Porque além dos custos de mesa, por exemplo, quando o evento cobra mesa e custos de entrada quando o evento cobra entrada, tem hotelaria, tem comida, essas coisas assim. Então ter um evento na cidade é o que aproxima, às vezes, aquela pessoa que está desempregada, mas quer comprar um quadrinho, de ter contato com aquele autor. Então eu acho que todas as iniciativas igual o Niche Comics são válidas para aproximar o público daquela determinada cidade com os autores daquela cidade. Eu sou de Petrópolis e tem muita gente de Petrópolis que nem sabe que tem quadrinhos independentes sendo feito lá. Então, porque falta eventos desse porte lá? Então é super válido e de se aplaudir que essas iniciativas aconteçam e que aconteçam com mais frequências e que sempre dê certo, cara, para que continue tendo esse tipo de evento nessas cidades menores, né?
Agora, vem cá, justamente pela iniciativa do evento, ser um evento que começou ontem, né? Primeiro evento desse porte, assim, focado na área de quadrinhos que a gente já teve aqui, eu digo para você, porque a gente já teve outros eventos aqui mas é geralmente anime ou é RPG, que já foi, rolou na UF já em 2004. Então, para quadrinhos é o primeiro. Tendo em vista isso, a receptividade monetária de comprar as obras dos autores, você sentiu que foi mais do que você esperava?
Olha, ela chegou bem na média do que eu estava esperando, assim, mais ou menos pro evento, somando os dois dias, assim. Individualmente, cada dia, eu acho que ficou mais ou menos na média, mas somando tudo, ficou bem na média que eu estava esperando que teria, assim, para a primeira edição, para tudo assim que somou o evento.
Já foi mais pé atrás.
Sim, porque acontece que às vezes a gente fica tão acostumado em eventos que querem ser tudo ao mesmo tempo, que é ser evento de anime, geek, quadrinho, que a gente está acostumado a ver às vezes o cara de anime que compra quadrinho e vai no evento de anime e acha quadrinho e compra. Um evento especificamente para quadrinho que só teria público de quadrinho tem uma recepção um pouco diferente de um evento mais geral, como por exemplo uma Comic Con, que já engloba tudo, mas as pessoas ainda que gostam de quadrinho estão indo lá. Mas para um evento focado só em quadrinho, eu acho que ele está muito na média do que eu esperava para uma primeira edição. Lógico que, pô, pode melhorar, pode bombar mais numa próxima edição, mas para a primeira edição, cara, eu acho que estão de parabéns pelo desempenho como teve. Eu não tenho muito a que reclamar nesse ponto.
E fala um pouquinho aqui pro ouvinte do OcioCast, um pouquinho da sua obra.
Então, atualmente eu tô com 3 projetos em produção. A Hopeless Live, que conta com 9 volumes lançados, ela é uma história de ficção científica que se passa no mundo que teve uma terceira guerra mundial nos anos 80 e nos dias de hoje, quando só existem 5 países no mundo, que são os Estados Unidos, Rússia, Japão, China e o nosso Brasilzão, porque nada acaba com a gente. Os personagens principais, cada um veio de um país diferente e eles largaram seus países de origem para lutar junto com a Interpol para combater uma organização que quer criar a quarta guerra mundial e destruir o que sobrou do mundo. Então eles estão lutando para impedir essa guerra e trazer esperança de volta a esse mundo que perdeu quase tudo. No caso, os personagens principais são a Ruby, uma garota que perdeu a memória e está tentando descobrir quem ela é de verdade, a Amana, que é uma índia brasileira que sofreu experimentos genéticos para se tornar super soldado brasileiro e tem poderes psíquicos, o Misha, que é um russo super gente boa que não dispensa uma vodka e trata todo mundo como se fosse o irmão mais novo dele, ele tá sempre tentando proteger as pessoas, e a Tomoko, que é um robô japonês que aprende com os outros, né, que tem a capacidade de aprender, e ela vai se tornando cada vez mais humana conforme ela convive com eles, e tem a capacidade de hackear qualquer sistema de computador e disparar energia com a mão igual o Mega Man. Essa é a Hopeless Live.
Isso é um super grupo de respeito.
Sim, sim, e um grupo que mostra que a gente tem que deixar um pouco as diferenças de lado e se unir para um bem maior do que ficar nessa de, ah, eu não gosto daquela pessoa porque ela tem de outro país, assim, sabe? A Rotten Love, que ela atualmente está com 6 volumes em produção, ela é uma história de romance trágico com fantasia, que é focada no casal Haruo e Matsumi, que estão juntos desde a infância e se casaram. Quando eles completaram 5 anos de casado, ela levou um tiro no coração e morreu. Mas o que acontece? O Haruo, ele é um mago da Ordem de Carnete, que é tipo um policial da magia. A Matsumi trabalhava com contabilidade, tudo a ver, assim. Ele, como mago, ficou desesperado e procurou uma forma de trazer ela de volta à vida. E quando traz, começa as consequências que vão assolar ele na história. Que ela volta precisando de uma armadura para viver. Se a armadura quebrar, ela morre. O corpo dela não aguenta magia. E ela continua apodrecendo, mesmo estando viva. Ele tem que dar um jeito de consertar isso. Só que não é a única coisa que ele tem que consertar. Porque quando ele restou ela, ele abriu um portal pro mundo dos mortos e aquilo ficou aberto. E agora isso está começando a causar o caos no nosso mundo. E a cereja no topo do bolo é que a ordem de magos que ele participa quer assassiná-lo porque ele cometeu um crime grave contra a natureza. Então o que ele vai ter que fazer para poder viver novamente ao lado dela e em paz? Essa é uma história que fala muito sobre não conseguir seguir em frente quando acontece uma tragédia e até onde você vai pelo amor da sua vida e quais as consequências disso. E o último projeto, que é o mais recente, né, é a Mestre de Combate, que tá com 2 volumes prontos. Ela é uma história que eu aprendi carinhosamente de The King of Fighters Petropolitano, que a premissa dela é ser um torneio de artes marciais mistas, é disputado com trios, né, times de 3 lutadores, cujo foco, o personagem principal é o Léo, ele é filho do maior campeão que o torneio Mestre de Combate já teve. Por causa disso, ele se tornou um lutador egoísta que só quer provar que ele é o melhor de todos. Então ele decidiu entrar na edição mais recente para provar que superou o pai e é o melhor lutador da geração dele. Só que para participar ele tem que formar um trio. Então ele se junta com o Jim, que veio da Alemanha para treinar e vingar o pai assassinado, e o Lucas, que veio de Porto Alegre, para provar que é o Bruce Lee da nova geração, que ele quer seguir esse sonho. Então eles formam o time dos campeões, porque o ego dele está lá em cima, e eles vão tentar vencer o torneio e se tornar o mestre de combate como tanto desejam. Mas será que eles vão conseguir? Opa. Aí essa é a pegada mestre de combate. Uma informação informação que eu queria deixar para todo mundo é que os meus quadrinhos, principalmente a Hopeless Life e a Mestre de Combate, eu lanço um novo a cada 4 meses. Então não tem essa coisa de você estar lendo a história, ver o continua, chega para mim e pergunta, quando lança o próximo? Eu não sei, porque eu sempre cumpro essa regularidade de lançar um volume novo a cada 4 meses. A única vez que eu não cumpro isso é quando dá algum problema com gráfica ou com, no caso, a Rotten Love, eu não desenho. É a única que eu não desenho. Aí, às vezes, depende de outro desenhista, essas coisas assim, pode dar algum problema. E, recentemente, no ano passado, em setembro, o meu pai faleceu. Como teve esse problema de família, eu acabei adiando os lançamentos para começo desse ano. Então, deu esse problema. Mas, fora isso, sempre essa regularidade de 4 em 4 meses. Então, se você dá um voto de confiança no meu trabalho, pode ter certeza que o próximo volume vai estar daqui a 4 meses.
Show, show de bola. Obrigado, cara. Valeu. Eu tô aqui agora com Celso Poça Júnior, autor independente, organizador do primeiro Flinit, que é o Feira Literária de Niterói, e que viabilizou os contatos para o próprio Nietzsche Comics se realizar. Celso, fala para mim, o que você está achando do evento e como é que é essa coisa de da galera de literatura fazer essa sinergia com a galera de quadrinhos?
Boa tarde, Chico. Um prazer estar falando com você. As feiras literárias estão crescendo muito no Brasil. A gente tem conversado que cada cidade vai ter um ou vários eventos todo ano. Isso é uma tendência. E eu, particularmente, acho que não há programa de governo de incentivo à leitura que se compare à criançada está andando entre as mesas, os estandes, vendo o livro, comprando. Então, os dois eventos foram muito bons. O Praia Clube São Francisco abriu as portas, ajudou como um trabalho do clube de ajudar a literatura de Niterói. Os autores que às vezes não têm oportunidade de estar em grandes livrarias, não têm oportunidade de estar em grandes eventos como a Bienal, mostram os livros, vendem livros. Livros foram editados, Chico, pela presença dos eventos. Autores se animaram para imprimir o primeiro livro, para participar de uma feira na própria cidade. Então, são tantos benefícios, são tantos livros novos que a cidade ganhou por ter uma feira literária Flinit e a Nit Comics, essa mais voltada a quadrinhos, mas também com livros. Então, quantos quadrinistas não tinham oportunidade de expor há muito tempo? Então, teve muita família aqui hoje, muito leitor, muita criança. Foram realmente dois eventos de sucesso.
Eu andei entrevistando gente aí, eu vi quadrinistas de Petrópolis, quadrinistas de Araruama, quadrinistas de São Gonçalo, quadrinistas daqui do Rio. Então, tá, a galera da zona metropolitana e até fora dela, né, no caso de Petrópolis, está vindo em massa no evento. Aí eu queria perguntar de você. Você, na qualidade de escritor de literatura, você, num evento como esse, que é focado mais em quadrinhos, o retorno do público para a galera de literatura está aquém do esperado? Você se surpreendeu com, de repente, a adesão do pessoal ao público, aos autores de literatura?
Como você mencionou, nós temos um evento regional. Os dois eventos foram regionais. O que, que eu quero dizer? Autores de Niterói, muitos autores de São Gonçalo. Eu estou rodeado aqui por autores de São Gonçalo. Autores de Rio Bonito, Maricá, Petrópolis. Teve gente de Juiz de Fora, teve gente de São Paulo. Mas basicamente da região aqui, do estado do Rio. E o público aqui em Niterói é muito comprador. É um público que... As feiras sempre têm promoções, todo mundo faz promoção nos preços, né? Livros que estão nas livrarias, a 40, 50 reais aqui, estão a 20, estão a 25. Então o público de Niterói compra bastante, é um público que olha, um pessoal que chega, olha e compra. Então, de uma forma geral, esses autores independentes, pequenas editoras, todos estão muito satisfeitos. Um bom público em Niterói sempre é garantia de bastante venda.
Eu queria que você falasse um pouco sobre o seu último livro, que eu achei pertinentíssimo quando você me deu a sinopse dele. Fala um pouquinho para o ouvinte do AcioCast do seu último livro, da sua última obra.
Bom, eu sou um autor de livros de suspense. né? Eu tenho livros policiais, livros de mistério, eu tenho um livro no estilo Dan Brown de mistério histórico. E o meu nono livro agora, Quando Eu Voltei, é o nome, e é um nome que o leitor só entende na última página, porque o título do livro é esse. Então ele é um livro em torno de um jovem que acorda sábado depois de uma noitada e ele não consegue lembrar o que aconteceu. E ele vai, o livro é o fim de semana, ele investigando e lembrando, investigando e lembrando. E ele acaba esbarrando num mistério muito maior. Então é um livro de suspense puro. Esse é o meu estilo, né? Como você viu aqui no evento, há todos os gêneros, há poesia, fantasia, livros medievais, livros de suspense, terror, policiais. Então para todos os gostos, há gêneros para todos os gostos. As pessoas só têm que descobrir o que gostam de ler.
Muito obrigado. Eu tô aqui agora com o Arthur Cordeiro, vulgo ABC. Arthur, fala pra gente aí, o que você tá achando da Niche Comics como um todo, assim?
É, a Niche Comics, na sua primeira edição, se mostrou um evento necessário no Rio de Janeiro. Mostrou que tem público. A gente aqui no Rio fica meio isolado da grande circulação de eventos. E se faz necessário um evento desse para os artistas independentes do próprio Rio de Janeiro poder mostrar seu trabalho, né? Conhecer seu público e a gente criar uma cultura de eventos próprios de quadrinhos aqui no Rio de Janeiro. Então, o evento foi excelente, principalmente como uma iniciativa para a gente começar a fomentar essa circulação de trabalhos de artistas independentes.
E tendo em vista que foi a primeira edição, né? E que está fora do eixo BH-São Paulo, né, de grandes eventos sobre quadrinhos, como é que você achou a receptividade do público, a interação com o público, público novo, né, que está conhecendo sua obra agora, e a venda mesmo do seu produto para esse público, como é que você achou? Foi aquém do que você esperava? Tá acima do que você esperava, tá abaixo? Como é que tá essa expectativa frente ao que você mostrou pro pessoal e vendeu aqui na Alameda?
Como um primeiro evento foi excelente, é bom pra gente poder reconhecer o público que ele vem pra Niche Comics. Eu participo do FIC em BH, da Comic Con Experience em São Paulo, da Comic Con no Rio Grande do Sul, e tem públicos bem distintos. E a gente vê que o público também que veio aqui para a Niche Comics é um público diferenciado. Por exemplo, a gente trouxe bastante print, mas print saiu menos do que saiu na Comic Con. Ao contrário, o público vinha procurando mesmo a literatura dos quadrinhos. Isso é muito bom. As vendas também foram muito boas. Não ficou nem acima do que a gente esperava, muito menos aquém do que a gente manteve como expectativa. Teve um público que é um público família, a gente via que a circulação aumentava bastante depois do almoço, pessoas vindo com os filhos, casais, e se mostra realmente com um público de personalidade, distinta dos outros eventos e que era carente de eventos nessa região.
Perfeito. Agora, fala um pouco da sua obra pra gente, pro ouvinte do AcioCast ficar sabendo mais uma sinopsezinha dela.
A minha última obra se chama Alguém de Culhão. Ela conta a história de um cara que é eleito síndico de uma rua porque ele promete que ele vai se livrar de todos os moradores, todos os mendigos, todos os moradores de rua do lugar. Então, assim que ele é eleito, ele começa a promover a construção de um muro ao redor da rua, bota uma cancela para não deixar mais os mendigos entrarem. Só que ele sofre uma maldição e tem que lidar com a responsabilidade dos seus próprios atos, né? O síndico, ele tem a cara do Donald Trump e os mendigos, eles por um acaso são os todos mexicanos. Então é uma analogia aí, não posso dizer bem uma metáfora, porque o desenrolar da história é mais uma crítica para o possível governo, desgoverno que esse síndico pode causar durante a sua gestão.
Obrigado, ABC. Prazer te conhecer.
Prazer foi meu.
Eu tô aqui agora com Rafa Pinheiro, autor de Salto, uma obra de steampunk. Rafa, como é que tá sendo o Niche Comics pra você?
Cara, muito legal, assim. Eu nunca tinha vindo num evento de quadrinhos em Niterói. É, então é muito bom, porque tem um público aqui que veio finalmente me encontrar. E é muito bom, cara. Essa iniciativa é só importante para o rolê dar certo, sacou? E eu achava que fosse um evento pequeno, e foi um evento de, eu diria, médio porte. Se me deu bem, foi um evento bom. Eu tô feliz em geral.
É, essa coisa da venda, então, que muita gente acha que a artista vive de arte. E não é bem assim. Então, frente ao fato do Niche Comics ser a primeira edição fora do eixo BH São Paulo, né? Você acha que você teve uma vendagem além do esperado?
Foi, cara. Como eu disse, eu esperava que fosse bem baixinho e foi legal, assim. E arte não paga as contas com like no Facebook. Então, assim, tem que vender quadrinho. Inclusive, tô com Catarse lá. É, tem que vender quadrinho, cara. Apoiem Catarse, comprem nacionais, entendeu? É um jeito de fazer a galera que faz quadrinho aqui se sustentar e fazer mais quadrinhos, entendeu? O público que consome quadrinho gringo, o cara gringo começou como um cara local, entendeu? E foi apoiado, então apoiem com artistas locais. Eu acho que é importantíssimo isso.
E fala um pouco sobre Salto pro ouvinte do AssoCast.
Cara, Salto foi o meu quadrinho que eu fiz na França, quando eu fui fazer minha pós lá em quadrinhos, né? E meu filho francês, basicamente. E eu lancei ele em 2017, foi indicado ao HQ Mix. Não ganhou, infelizmente, mas foi indicado tanto para roteiro revelação quanto para arte revelação. Enfim, estou muito satisfeito com ele. A venda foi muito boa, eu esgotei a primeira tiragem de 1000. Já está na segunda tiragem, já está acabando também.
Fantástico.
E ano passado eu lancei o Silas, que é a história do vilão do Salto. Então é o mesmo universo, né? Você pode ler separadamente, mas eles se completam, né? E esse ano agora eu tô com o Mesa 44, que é o meu projeto de mestrado, que é um quadrinho sobre histórias de bar que eu desenho no bar. Então é sentado no bar, sentado mesmo na mesa do bar, entendeu? Bebendo. Então é uma experiência imersiva mesmo, eu tô estudando os desafios de fazer um quadrinho em loco. Então, como que é fazer um quadrinho sem aviso prévio, né? Se me chegando lá e ter que inventar a história, tem que fazer tudo. Eu chego em casa com o quadrinho pronto, só escaneio e tá pronto, entendeu? Cor, desenho, roteiro, tudo feito no bar. E é um desafio interessante, isso me é quase como se fosse jogar vôlei com bola de basquete, entendeu? Quando eu voltar a fazer quadrinhos normais, assim, e se peguei esse pique de fazer no bar, cara, vai ser muito mais fácil.
Com certeza, com certeza. Rafa, muito obrigado. Boa sorte, tudo de bom.
Tamo junto.
Tô aqui agora com o Gilberto Pérez, autor do Luva. Gilberto, o que você tá achando do Niche Comics?
Poxa, brother, é um evento, né, que eu esperava mais, mas, assim, agradeço a Deus por o evento, tá? O que valeu a pena aqui foi a conhecer novos artistas, interagir com eles, conhecer o trabalho, perguntar como é que o mercado está funcionando, né? Eu estou meio afastado das coisas e, assim, para mim foi muito importante, muito bom esse evento aqui, e tendo condições de participar de outros eventos aí na cidade, eu vou me programar para isso.
Perfeito. Fala um pouco do Luva para a gente.
Bem, o Luva de Prata, né, é um herói que foi criado em São Gonçalo, né? E eu tive que, por condições financeiras, rebatizar ele como herói de Niterói agora, né? E tô procurando aí patrocínio aí em Niterói, né? Pra continuar esse trabalho, né? Porque da forma que eu tava trabalhando com ele na minha cidade natal, a coisa não tava legal. Então eu rebatizei ele como herói de Niterói e agora eu tô vindo pra cá pra tentar um novo caminho, né?
Perfeito. Mas você acha importante, independente não ter atendido, de repente, as suas expectativas do evento, você acha importante um evento fora desse eixo, FIC, BH, Comic Con, São Paulo? Tem um evento aqui no estado do Rio de Janeiro que o artista independente possa realmente mostrar a sua obra aqui nessa área?
Muita coisa, brother. Isso, na verdade, é até uma prioridade para a gente que trabalha com isso, né? Que eu, na verdade, tenho 28 anos de quadrinho, né? Eu já tenho 30 histórias do Luva de Prata desenhada, arte finalizada. Tenho um livro, tenho uma programação aí para tentar até levar isso para filme, né? Que eu fiz o storyboard desse meu personagem. E cada semente, né, que você colhe, né, no seu trabalho é muito gratificante, porque a importância que as pessoas dão de te ouvir, de saber o que, que você escreveu, o que, que você acha, o que, que você pensa, isso é melhor do que você vender o próprio gibi, pá.
Então, ok, Gilberto, muito obrigado, hein? Eu tô aqui com o Gabriel Calfa, autor, entre outras coisas, de Dias Estranhos, Caros e Jugular, o novo lançamento Calfa, o que você está achando da Niche Comics?
Estou gostando bastante. Acho que a gente precisa desse tipo de evento nas cidades aí do Brasil, afora, né? Porque a gente acaba vendo muita coisa nos centros, né? Nos maiores centros, tipo Rio, São Paulo. E falta um pouquinho mais, assim, das cidades menores. Acho que Niterói foi muito bem, gostei muito da feira. É, tenho alguns amigos da organização, então tava botando fé de que ia dar certo. E me surpreendeu, assim, de forma positiva. Foi melhor até do que eu imaginava. Tô bastante feliz.
E fala um pouquinho. A galera, teu público conhece já mais ou menos a tua obra. Mas fala desse pré-lançamento aqui exclusivo pra Niche Comics. Pra Niche Comics. Fala um pouco do Jugular pra gente.
Então, o Jugular é a minha primeira tentativa de história em quadrinho de terror. É o meu primeiro roteiro, pra falar a verdade. Eu escrevi esse roteiro em 2013 e ficou sempre engavetado, porque eu lembro que quando eu escrevi, eu apresentei pra um amigo meu, que é do cenário também, que é do nosso meio, ele falou, cara, isso aqui daria um puta curta. Eu falei, porra, talvez pode ser algo que eu possa fazer mais pra frente. Mas eu falei, vamos segurar. E aí, do nada, eu tava já na Risco, já com o Marcos, ele falou, cara, vamos fazer um HQ, eu sei que é mais curtinho, não vai ficar um negócio tão grande, mas acho que a história é muito boa. Então o Jugular conta a história de dois homens que se encontram numa noite e eles têm um passado que eles não sabiam. E aí vai se desencadear numa situação de tensão entre os dois. E é uma história de terror, né, como eu falei, um suspense, bem psicológico, num clima mudo, não tem falas na HQ. E eu acho que é bem legal, assim, porque você tem que pegar toda a questão de... As silhuetas, né, o semblante dos personagens, pra você poder entender o que tá se passando entre eles, né, a conversa que é aquela conversa inexistente, mas que é na troca dos olhares e dos gestos.
Sim, a coisa da narrativa que o Will Eisner fazia e tal.
Muito nessa pegada, assim, o Eisner tem um traço mais limpo, né, uma identidade bem diferente, mas acho que tem bastante disso aí na influência também.
Então, ok, valeu, Calfa, obrigadão, cara.
Obrigado.
Eu tô aqui com José Luiz, autor de Guerreiro Estelar, ficção científica. Gilberto, o que você tá achando dessa sinergia de um evento do Niche Comics focado em quadrinho, tá abrigando também a galera da literatura fantástica, ficção científica e tudo mais?
Olha, achei a iniciativa do Luiz Melo muito boa. Eu tinha mandado e-mail para ele, que eu fiquei interessado no evento, só que como o meu produto é livro, ele abriu espaço, achei muito válido. Para mim está sendo uma experiência muito boa, que é a primeira vez que eu participo de um evento desse. E a gente se sente parte desse evento, parte de uma coisa que é muito grande para a importância da nossa arte.
E vem cá, frente aí ao fato do foco do evento ser quadrinhos, a interação do público com a sua obra e até a compra da sua obra aqui nesse espaço, foi além das suas expectativas? Como é que foi?
Olha, foi o que eu esperava. Foi no esperado. Infelizmente, a gente vive um momento de crise. As pessoas estão comprando pouco. Isso se reflete em qualquer feira. Inclusive, feira de quadrinhos de literatura. Eu vendi o que eu esperava. Tá? Estou satisfeito com o resultado. Mas, pela minha atitude em relação ao evento, conversar, trocar experiência, lidar com o público, isso não é novidade para mim. Eu fiquei satisfeito com o que eu fiz aqui.
E fala um pouquinho do Guerreiro Estelar para o ouvinte do OssoCast.
O Guerreiro Estelar é um humano alienígena, ou como eu costumo dizer, é um exo-humano. Ele vive no planeta Armã e ele tem uma missão de libertar um planeta invadido por uma força alienígena. E no caminho de libertar o planeta alienígena, ele conhece várias pessoas e se torna o maior herói do povo dele.
Muito obrigado, Zé. Oi, eu tô aqui com o Rômulo Baron, autor de Dupla Face, que é uma obra literária. O que você achou do evento Niche Comics, até para a galera de literatura como você divulgar sua obra?
Olha, eu achei muito bom. Eu acho que o evento ele tem que continuar existindo, né? Essa primeira edição para mim foi uma realização estar aqui, ainda mais estar aqui com as pessoas que vieram comigo, né? A gente consegue citar algumas pessoas aí que foram muito importantes no meu processo inteiro, como o Antônio Júnior, da Uba Books, o Celso Posses ali, da Itapuca, o Eberton Ferreira também, né, o Eberton para mim é um dos maiores produtores aí de quadrinhos da nossa geração, um cara muito bom, conhecido por todo mundo, né, ali da fanzines. Esses caras me ajudaram a chegar até aqui porque eu era um escritor que não escrevia, sabe, ou que escrevia, mas não divulgava, era tudo de gaveta, né, e aí falou, cara, é uma estatística muito triste, uma estatística muito ruim é que a maior parte das grandes obras são encontradas em gavetas e não na mão do autor, sabe? Então acho que é muito legal que a gente tenha essa iniciativa de não, vamos dar luz a isso, vamos trazer isso para que as pessoas possam sentir e ver. E cara, toda obra é tudo uma manifestação de arte, é importante que ela exista, sabe? No nosso mundo, no nosso Brasil, do jeito que ele está hoje, ele precisa de arte, ele precisa disso, né? Então eu agradeço a Niche Comics, eu acho que ela tem que existir, sei lá, para os próximos 100 anos, cara. E talvez não só aqui, que ela vá para o mundo inteiro, porque os organizadores são artistas, têm alma de artista, têm afinidade com o público, então os caras são perfeitos para fazer isso, sabe?
É feira de quadrinhos feito por quadrinista, né?
Exatamente, eu tô um pouquinho de penetra, que eu sou romancista, né? Mas, cara, são duas plataformas que são gêmeas, né, cara? Elas conversam.
Elas sinergem, né?
Sinergem, o quadrinho vai pro romance, o romance vai pro quadrinho. E esse casamento é perfeito, ele vai seguir pro resto da vida, né? Enquanto existir aí a manifestação artística de desenho e de escrita, elas vão conversar. A galera daqui, o Luiz, que é o organizador, o Eberton também, né, o Antônio, eles têm alma de artista, cara. E é isso que a gente tava conversando, né? Eles sabem, feito pro público, eles sabem o que o público vai gostar, eles sabem o que levar no palco, né? E o que dizer no palco pra galera, pra massagear esse fanservice que a gente precisa tanto, né, cara?
Agora vamos à parte que é mais importante, porque é o que eu tava falando com outros que eu entrevistei aqui. Romancista, quadrinista não vive de like na rede social. Venda. Foi além do que você esperava, a parte de venda, tendo em vista que é o primeiro evento, hoje é o segundo e último dia do evento, aqui no Praia Clube São Francisco. Tendo em vista esse fator, e também está fora do eixo BH, né, com FIC, né, e Comic Con lá em São Paulo, como você achou? Vendeu bem?
Vendi. A minha preocupação maior era justamente porque eu estava fora um pouco da plataforma, né? A gente está no evento do quadrinho, eu como romancista falei, será que vai conversar com o público? E conversou bem, né? Acho que foi uma prova que a gente falou que é um casamento perfeito. Vendi bem, vendi mais do que eu esperava, eu tinha feito uma estatística. Geralmente eu faço uma otimista, uma regular e uma pessimista. Ele foi melhor do que a minha otimista, então pra mim tá ótimo, ganhei aqui, entende?
A gente vai ignorar a meta e quando atingir a meta a gente vai dobrar a meta, é isso?
exatamente. Nesse caso eu tinha estipulado um número, né? Que é, uhum. Mas assim, a gente vai dobrar pro próximo ano porque vale a pena. A Niche Comics, ela pra romancistas, acho que fica até a mensagem, se romancistas podem vir, conversem, o público é receptivo, né? Se você tiver uma boa obra, traz pra cá que a galera vai comprar, tá bom.
E você vai levar também dupla face no final do ano pro Flint?
Estarei, já tô com a Flint fechada, né? Celso, já falei com ele, já fechei, vou estar com o João Peçanha também, que é um outro grande amigo, outro escritor também. Flint, estamos aí.
Show. E fala um pouco do dupla face pro ouvinte do OssoCast.
Então, o Dupla Face, ele foi uma experiência como autor de escrever fora da fantasia, né? Eu sou um autor de fantasia, de ficção, e eu queria escrever algo no suspense, algo que fosse carne e osso, urbano, né? E aí eu me descobri num novo gênero, porque eu me apaixonei em escrever no urbano, no carne e osso, em pessoas normais, e trabalhar como psicológico dessas pessoas pode ser algo tão sobrenatural quanto dragões e espadas, que são incrivelmente maravilhosos também. Mas eu consegui criar um triângulo, né? Um triângulo amoroso dentro de um suspense, onde você vai mexendo, embora se chame dupla face, você associa diretamente a um personagem que tem um problema, um transtorno bipolar. E ao longo do livro você percebe que, na verdade, ele é só mais um. Todos são multifacetados e o livro grita para você de volta o tempo todo que 80% do tempo nós somos, né, hipócritas e nos outros 20% nós estamos fingindo que não somos hipócritas, né? Então, assim, a grande verdade é que nós somos, e o livro vai te questionar esse tempo todo. Se você estivesse no lugar deles, o que você faria? Você faria o que a galera quer ver ou você revelaria o seu verdadeiro ser para poder sobreviver àquela situação, né? É uma situação de perigo, pode acabar em tragédia ou não, mas o importante é levar você nessa viagem, né?
Rômulo, muito obrigado. Valeu mesmo, cara.
Valeu, cara. Muito obrigado aí.
Agora a gente está aqui com o Léo de Andrade, autor de Boia, concept art da Lenda de Boia. Léo, eu queria, antes de perguntar para você sobre o evento em si, eu queria que você contasse a sua história para o ouvinte do OssoCast.
Alô, pessoal, beleza? Tudo bom? Eu sou o Léo de Andrade, autor do A Lenda de Boia. E a minha história começou há muito tempo. Fazia fanzine, estilo Naruto, Dragon Ball, para Anime Friends, bem antes de existir esse tipo de evento, mas... Por coisas da vida, quando chegou aos meus 20 anos, eu parei de desenhar, de escrever, não fiz mais nada. E fiquei assim por um bom tempo, até que eu ganhei uma filha. Com um aninho, eu resolvi fazer uma história pra ela. Falei, bom, eu quero fazer uma história legal e tudo mais. é muito novinho. Bom, eu pensei, eu vou planejar algo legal, daqui quando eu tiver com 5 anos eu lanço boia. Aí beleza, pensei, defini boia, como seria e tudo mais, e fui fazendo. E quando ela bateu 7 aninhos, eu lancei o boia, foi um presente pra ela, entendeu?
E conta pra gente, o que você precisou fazer na sua rotina diária pra você poder lançar o boia?
Bom, é aquele ditado, né? A vida é feita de sacrifícios. Pra eu conseguir lançar a versão física, eu fiquei com medo das pessoas não pegar ideia e tudo mais. Ah, falei, quer saber? Não apostar, eu vou arriscar. Eu vi o que eu podia fazer de mim, não consegui. Eu vendi videogame, vendi televisão, computador e fiz um montante para rodar a revista, rodei do meu bolso. Falei, não, eu vou sacrificar e vambora. E foi. E assim que saiu o primeiro capítulo do Boia.
E fala um pouco do Boia pra gente, pro ouvinte do Ossocast.
Então, a lenda de Boia vai narrar a aventura do Boia e Kugô, que são uma dupla de amigos da tribo Sarussud. A história se passa no século XVII, numa casa em Miro de Abreu. Vai mostrar a chegada do homem branco pela visão do índio do Boia, né, que tem 10 anos, e todos os conflitos que vai ter entre outras tribos e povos, chegada do homem branco, os deuses, folclore com releitura, ao qual a gente vai deixar mais volumoso, transformou todo o nosso folclore em raças, e daí a saída do povo dele para ele rodar todo mundo e libertar o povo se tornou o gatilho da história, e assim começa a aventura.
Perfeito. E o evento Niche Comics, assim, você está gostando do evento? O quão foi importante o Niche Comics para até a galera conhecer o Boia também?
Cara, o evento eu gostei no sentido que abriu uma arte área bem legal. Temos quase 50 artistas aqui, de vários lugares do país, literalmente, tem bastante gente aqui. Pô, gostei do lugar, gostei da recepção do pessoal, dos organizadores, a interação entre o pessoal, mas esse é o ponto positivo. O ponto negativo que eu acho que deveria ser aberto não só para o quadrinho, mas como mangá, como cosplay e tudo mais, porque isso gera volume. Tá certo que o objetivo é realmente comics, mas, cara, precisamos de mais gente, de mais pessoas, pessoas vestindo de cosplay, tirando foto, gera volume. Pô, um espaço desse, um evento grátis, era pra estar lotado isso aqui. Mas é a primeira edição, estamos indo, tudo é aprendizado. Mas a nota é positiva.
Beleza. E no tocante à importância de um evento, fora do eixo FIC BH, Comic Con São Paulo, você acha importante esse evento se manter de pé numa cidade como Niterói, fora desse eixo todo, é importante pro artista independente?
Pô, com certeza. Exemplo, eu venho do litoral. Pô, eu tenho que ir lá no Rio, lá não sei aonde, São Paulo, Belo Horizonte. Pô, eu tô do Rio, de Niterói, da minha casa pra Niterói é um pulo. Então, pra mim é muito, muito importante, porque, pô, tem muita gente em Niterói que nem sonha que tem tantos artistas assim. Então, pô, é legal interagir com o povo, sem se precisar, sem ser só carioca. Tem um pessoal aqui, pô, eu realmente achei muito legal. Muita gente falou assim, pô, eu nem sabia que tinha tanto artista assim, e já que muitos aqui são de Niterói, pô, eu fiquei feliz com o resultado.
E vem cá, Léo. Outra coisa que eu queria perguntar, que eu perguntei pra todo mundo. Artista não vive de like no Facebook. Venda, você achou que foi além da sua expectativa?
Então, olha, é um evento desse, a gente, tipo assim, eu trabalho no mínimo. Cara, pra mim se pagou, eu não tô saindo com prejuízo, pagou a mesa, pagou a viagem, pagou a comida e tô saindo satisfeito, tá? Tô tranquilo.
Muito obrigado, Léo, valeu. Eu tô aqui com o Guilherme de Souza, que eu vi uma capa que ele fez, ele pegou o original do Super-Homem contra o Homem-Aranha, lá da final da década de 70, e encaixou Capitão Marvel contra Capitão Marvel, com referência a Wish, a Rádio Wish, uma arte fantástica, a imagem dele vai estar aí. Souza, da onde que você tirou essa genialidade que é essa arte sua, que eu só não estou comprando e levando para casa porque eu tenho que pegar 2 anos e tenho medo de amassar essa obra-prima?
A capa original do Superman contra o Homem-Aranha, pra mim, é uma das capas mais incríveis que já foram criadas, né? É um quadrinho que marcou minha infância, né? Eu tenho um carinho muito grande por esse encontro entre as editoras. E já faz algum tempo que eu queria homenagear essa publicação. Apareceu um filme agora do Shazam, da Capitão Marvel. Eu reli recentemente o Miraculous Man do Alan Moore e tal. E, cara, uma coisa juntou com a outra e eu falei, cara, é isso. Vou pegar essa capa incrível, Super-Homem contra Homem-Aranha, e vou fazer esse encontro dos capitães. Capitão Marvel, né? O mais conhecido agora como Shazam, com Miraculous Man, que antigamente era o Capitão Marvel Man, né? E esse é o resultado, né?
Cara, Foi uma epifania, você fala, acordou no dia e falou, que tal? Foi uma construção que foi epifânica, ou você foi uma construção que você bateu cabeça com todas as nuances, os ovos de Páscoa escondidos, por causa, no caso, a antena da Rádio Wish, do Capitão Marvel, da DC, né? Porque, enfim. Como é que foi essa construção desse print, vamos dizer? Valeu.
Quem visitar meu portfólio online, o meu Tumblr, Arte de Guilherme de Souza, vai ver que eu faço algumas artes que têm combinações semelhantes. São personagens de universos diferentes, às vezes misturando animação com quadrinho, cinema com animação. Então, essa coisa de juntar personagens diferentes é uma coisa que eu já curto fazer. Então, não sei, não demorou, a ideia não ficou cozinhando muito na minha cabeça. Eu tive a sacada e meio que taquei no papel. Acho que a parte mais trabalhosa foi tentar aproximar o máximo possível da riqueza de detalhes ali dos cenários da capa original, do Superman contra o Homem-Aranha, né? Fora isso, foi adaptar os personagens ao meu traço. Eu tenho um traço mais cartoon, eu gosto de fazer uma coisa mais bem-humorada. Gosto dessa pegada mais vintage dos personagens, né? Do Shazam original, do Capitão Marvel original. E botar esses pequenos detalhes como o Wiz na antena, são coisas que eu acho que pinta na hora, assim, parece uma boa ideia, eu coloquei, parece que são poucas pessoas que pescam essas referências, né? Só mais aqueles leitores mais hardcore.
Véi, paia.
que consegue captar e, sabe, acho que o resultado ficou legal, né?
Ficou legal. Cara, muito obrigado. Primeiro, por ser você, esse artista fantástico que você é. Obrigado. E por dar uma palhinha pro ouvinte do AcioCast sobre a sua arte.
Um prazer.
Valeu. Obrigado. Bom, agora eu tô aqui com o Luiz Melo, que é o organizador do evento Niche Comics. Melo, fala pra gente como é que foi organizar esse evento, que a gente estava carente na região metropolitana do Rio de Janeiro, tendo que ou deslocar para o FIC em BH, ou deslocar para a Comic Con. Um é de graça, mas tem estada, tem alimentação, tudo para o artista e para o próprio consumidor. E sem falar nos preços abusivos de você ir para São Paulo numa Comic Con. Uhum. Fala para mim, como é que é fazer um evento popular e acessível de quadrinhos, tanto para o próprio autor independente como para o público niteroense?
Vamos lá, olha só. Primeiro, fazer não foi fácil. Foi extremamente prazeroso. Eu tô morto aqui de cansado. Eu não sei nem quando eu tive tão cansado como eu tô agora. Mas foi prazeroso demais. Todos os momentos foram muito bons. E o que acontece? Eu sou, antes de tudo, colecionador, antes de tudo, público. Eu tô cansado de ir em evento ruim. Me venderem assim, não, aqui vai ter 1 milhão de quadrinhos para comprar. Chega lá, não tem. Entendeu? Ou chega lá, vai projetar, vai ter uma palestra de não sei quem, e não tem. O evento é num lugar tal, não tem ar-condicionado. Então, tudo isso me incomoda muito. Aí, realmente, você tem que ir para um FIC, para um CCXP, e olha que no FIC não tem ar-condicionado, é quente pra caramba. Mas o FIC é maravilhoso, é o evento que eu mais gosto. O que acontece? Eu sempre quis fazer um evento grande aqui em Niterói. Quis fazer um evento aqui no Rio. Vamos ser a realidade. Mas, o que eu trabalhava? Eu tinha um emprego e vendia meus quadrinhos, uma coisa e outra. O negócio de quadrinho foi crescendo, a gente está... A gente está vendo muito mais quadrinhos que vendia antes. E um belo dia caiu a possibilidade de fazer um evento grande aqui no clube. Teve um evento da Flinit ano passado. Eu estive aqui na Flinit e tal, pô, podia fazer um evento aqui, um lugar legal. Niterói, na época, era a segunda cidade mais geek. Desde anteontem é a terceira. Mas a gente vai tomar de volta, a gente como deve ajudar nisso. Então eu falei, vamos fazer aqui. Aí começou a nascer a ideia. Aí a gente, nós montamos, cara. Contando a parte legal e mais a chamar os artistas e a parte física, nós montamos esse evento em 4 meses. Quatro míseros meses. 4 meses que eu não trabalhei e que eu eu, Eberton, Júnior, a gente quase viramos noite fazendo certas coisas. Pra você ter uma ideia, a montagem terminou na sexta-feira. Entendeu? Muito em cima da hora, mas é o que eu tinha. Mas valeu muito. Valeu muito, muito mesmo. E espero ano que vem, eu acho que ano que vem vai dar para fazer até na mesma data. Eu não posso te precisar agora 100%, porque eu preciso da autorização do clube. Mas eu acho que eles gostaram e eu acho que vai rolar. O que que acontece? Como eu tava te falando, eu fiz um evento pensando no que eu gostaria de ver no evento. Então, se você pensar, tirando um ou dois quadrinistas, a nata dos quadrinhos do Rio de Janeiro está aqui. Luciano Cunha é o mais importante no momento, vamos dizer assim, o que foi mais longe aqui do Rio. Você tem o Denis Melo, o próprio Guilherme, que é da nossa equipe, e o Rafa Pinheiro, são quadrinistas laureados, ganharam prêmios, desenharam lá para fora, ganharam HQ Mix, são aqui de Niterói do Rio. Então, muita gente boa aqui. Não vou citar para não esquecer alguém. Falei os laureados e os outros. Pô, gente muito boa aqui, todo Rio de Janeiro sem evento bom. Evento bom para eles, a Bienal, se conseguir um stand que é caríssimo, ou GGRX, que eu não sei nem se vai ter esse ano, e mesmo assim não é um evento de quadrinho. A diferença aqui da Niche Comics é um evento de quadrinhos, para o cara que coleciona quadrinho, para o cara que ama quadrinho, assim como eu. Além do quadrinho, eu trouxe o RPG, porque são irmãos, e não sei se você viu a palestra do Osni hoje, o Osni contando que ele tinha banca de quadrinho, ele começou com RPG no Rio, então são irmãos o RPG e os quadrinhos. E a gente, pô, eu quero fazer uma vez que as pessoas vão lá comprar quadrinhos, que cheguem lá e comprem quadrinhos pra caramba, que quantos artistas legais. E eu acho que esse objetivo a gente conseguiu. Entendeu?
Da minha parte, pelo menos, levou um bolo do meu dinheiro, tá aí, que eu vi só trabalho de qualidade, gente, pô, com a história boa e. Eu perdi um dinheiro hoje, mas perdi com o coração cheio de alegria.
Na realidade, você não perdeu, cara.
Ganhei. Eu investi no meu entretenimento.
Isso.
Então, eu queria falar. A gente já definiu que vai ter outro.
A gente tem a vontade de fazer outro. Existe a vontade. Eu acho que o clube também está interessado, porque eu tive com o presidente a última vez. Ele falou, ano que vem vamos ver se a gente faz outro e tal. Eu acho que sim. Porque a Flinite, por exemplo, que foi o primeiro evento que teve aqui, que foi um evento literário. Que teve um evento assim, uma feira aqui, com a Flinite, ela vai ter a segunda agora em novembro. Então eu não vejo por que não ter uma outra Niche Comics ano que vem. Se não der pra fazer aqui, a gente vai fazer em outro lugar. Mas aqui, pra fazer em Niterói, não vejo lugar melhor, cara. Entendeu? Porque é um lugar com ar-condicionado, com a estrutura de primeiro mundo. E de fácil acesso, cara. São Francisco pro centro de Niterói é pertinho, até pro Rio, cara. E hoje eu fiquei assim. Uma das coisas que me orgulhou foi um rapaz que veio de Brasília.
Show.
Pegou o avião e veio aqui numa feira de quadrinho. Aqui, Brasília não tem feira de quadrinho. E outra coisa, a gente escolheu uma janela onde não está acontecendo feira de quadrinho em lugar nenhum do Brasil. Essa
importantíssimo.
Então, quando eu vim fechar aqui, até uma história legal para você. Estava vindo fechar a data. Aí eu sentei com o pessoal aqui da presidência e tal. Olha, a minha janela é maio e um pedacinho de junho. Por quê? Porque eu vou fugir dos outros eventos grandes. E eu nem sabia que ia ter anime. E nem na época tinha o Anime Friends Rio. Não estava definido, que vai ser agora em julho, né? Aí eu falei assim, pode ser segundo sábado de maio? Aí a menina da... Não, segundo sábado de maio, dia das mães, tem evento no clube. Tá bom? Pode ser o outro? Não, porque tem Elimar Santos. Tá bom, pode ser o outro? Pode ser o outro. Tá, inclusive, só que eu não, por exemplo, aqui embaixo tem uma estrutura. De boate aqui que eu poderia usar para dar palestra, só que tava já com eventos marcados. Você vai ter só o salão, tá bom, vamos meter só o salão. Quando passou uns dias, se eu falar que vi na hora, mentira. Passou uns dias, eu olhei assim, cara, 25 de maio é alguma coisa. Aí de repente,
Dia da toalha.
Então, assim, foi uma coincidência linda, eu não tinha esperado, cara. Se eu não fosse ele, Mar Santos, Dia das Mães, eu não teria conseguido.
Eu digo pra você, eu fiquei sabendo, porque eu sou amigo do Jorge Galli, do Salomão Ventura e do Esquadrão Vitória.
Uhum.
Eu conheço ele desde lá de Araruama.
Que eu não consegui parar um minuto pra conversar com eles. Ah, mas depois eu mando aí pra eles.
Aí o que acontece? Eu fiquei sabendo, eu voltando, eu tava fazendo panfletagem no Largo da Batalha, eu voltando pra casa. Aí eu vi no Instagram, pô, agora não dá tempo de eu ir, porque eu já tava fora, não ia dar tempo de eu chegar e voltar, mas amanhã eu vou. E eu tô aqui cobrindo tudo, falando com todo mundo, comprando de bia, igual um maluco.
Você viu o jornal Globo Niterói de ontem?
Não vi, o pessoal me falou e tal.
O Globo Niterói, como já o dito, ele fez uma entrevista com a gente na segunda, a gente esteve aqui no clube,
sim,
sessão de fotos, entrevista e tal. E primeira página do Globo Niterói, com uma foto grande, e na última página, a explicação direitinho. A menina fez um trabalho excelente, a repórter. E você vê, nos principais jornais, a gente saiu no Globo, saiu no Fluminense, saiu no Dia, saiu no Extra. Ontem teve uma chamada na RJTV. Na Record e no SBT, eu não sei quais foram os programas assim, de fim de semana que falaram também. Então, o primeiro evento, um evento só de quadrinhos e um pouquinho de RPG.
E um pouquinho de literatura.
As meninas da literatura me falaram, mas a gente não alardeou a literatura, por exemplo.
Sim, sim, né? Sim.
Foi até elas me reclamaram comigo, assim, que falar que tinha literatura fantástica. Eu falei, manda um e-mail pra mim que realmente eu não falei que vocês eram de literatura fantástica. Embora você... Todos os artistas que a gente...
Eu entrevistei, aliás, todas as duas ali.
Não sei se você viu no Facebook, em outras mídias, todo artista que fechava com a gente botava aquele quadrinho. Tipo a CXP faz, a gente fez também. Todo artista que veio, a gente alardeou o artista e a pessoa podia entrar em contato com o próprio artista e tal. E eu acredito, como eu te falei, que eu trouxe a nata dos desenhos aqui. Tinha um ou outro desenho no janeiro que não quis vir, porque não tinha logística, ou não tá em evento, sei lá. E as editoras? Antes que você me pergunte, eu vou te falar. Editora do Rio de Janeiro, não vou citar nomes, tá? Editora do Rio de Janeiro. De São Paulo, não tem nada a dizer, é em outro estado. Se vão vir, não vão vir. Eu também, se fosse uma editora, não viria num primeiro evento, né? É caro transportar para cá. Eles têm a Bienal do Livro, agora em agosto, então eu entendo. Mas a editora do Rio, eu não entendo. Cara, é pegar uma barca, vir de Uber,
o 100.
E nós temos umas 3 ou 4 editoras de quadrinhos aqui do Rio de Janeiro, do estado do Rio. Uma respondeu, olha, a gente não está indo em evento. A gente nem sabe se vai na Bienal. O cara respondeu assim para mim, né? Eu falei, então, também respondeu. As outras 3? Nem se dignaram a responder. Várias de São Paulo responderam, olha, obrigado, manda um release, a gente não sei se a gente vai poder ir. Pipoca e Nanquim, óbvio, para eles seria. Eles são uma editora nova, para eles deslocarem São Paulo para cá para um primeiro evento que não sabe quem é, entendeu? Como é que vai ser esse evento. Mas eles, não, olha só, mas você não quer levar os nossos quadrinhos, a gente faz um acordo, então eu adquiri os quadrinhos deles a um preço de loja e estou vendendo aí. Então, Pipoca e Nanquim pelo menos respondeu, conversou. Outras editoras. Cara, eu entendo, por exemplo, Panini, Mitos, são editoras grandes, são em São Paulo. O que eu não entendo são as do Rio. Tá?
Perfeito.
Porque a gente divulgou foto do salão. Tinha a Flinit, que foi um evento literário aqui meses antes. Então eles tinham referência, cara. Pô, e vem cá, botar uma mesa. Tem editora do Rio lançando quadrinho. Eu cheguei a falar assim, gente, estão lançando quadrinho. Não querem lançar num evento de quadrinho? Mas. Isso não é uma exclusividade minha. A maioria dos eventos passa por isso, né? Muita gente que fazia evento no Rio não faz mais por esse motivo, porque não tem apoio. Então eu falei assim, quer saber? Cara, a editora que quiser vir, vem. A gente tem que se concentrar nos artistas e nos colecionadores que vendem revista, entendeu? Porque esse evento aqui parece um pouco com o antigo Guia dos Quadrinhos, né? Que o pessoal vai lá vender quadrinhos. É um antigo Mercado das Pulgas, né? Só que aqui eu investi bem mais em artista do que ele. O quartzale dele lá não é tão grande. A gente aqui tem 30 mesas no Artsale, né? 40, quase 40 artistas. Fora o Júnior, que também é artista, mas está ali com a editora dele e outros, e o pessoal aqui da. Um outro ali também. Então a gente fez um negócio assim, olha, o que a gente quer encontrar no evento de quadrinho? Muito quadrinho para comprar. E quadrinistas que eu não tenho oportunidade de estar com eles para comprar o quadrinho dele, ter uma assinatura feita na hora, um sketchzinho. E eu acho que esse objetivo a gente alcançou, né? É óbvio, é o primeiro evento. Eu estou falando com... Você até viu fazendo isso. Eu fui em todos os artistas que estavam aqui. Só uns que foram embora mais cedo, que eu não tive tempo. Mas acho que o Everton fez. A gente está pedindo feedback. O que foi legal? Você vendeu bem? É o evento que você vendeu mais? Você teve prejuízo? Alguma coisa na administração não foi legal? E eu não estou... A maioria falou para mim... A maioria não. Todos que eu falei... Eu até falei assim, não mente para mim não. Ninguém falou assim, não volto mais. Não foi ruim. As meninas da literatura falaram, você tinha que divulgar mais a literatura. Eu falei, vocês tinham que ter me cobrado. Porque eu fiz um anúncio de vocês e falaram, ficou legal, vamos pro outro. Né? Não sei se você sabe, no Rio de Janeiro tem um outro problema. Aqui para você fazer um evento, você tem que tirar uma autorização na Secretaria de Fazenda para cada expositor. Então isso para um artista, cara, é complicado. Então a gente botou um despachante para ajudar eles. E o próprio Everton, que já tinha feito teve esse processo para DGRX ano passado, ele já tinha experiência de tirar a nota fiscal lá, blá, blá, blá. Ele instruiu os artistas todos. Se o Eberton não fizesse isso, muitos artistas não teriam vindo. Mas isso agora é uma necessidade. Todo evento, GGRX, Game Expert, vai ter que pedir isso, cara. É um proforme, não custa absolutamente nada, ainda mais para vender impresso que não tem imposto, mas tem que ir na Secretaria de Fazenda, tem que levar para o cara carimbar, não sei o quê.
A burocracia impedindo a cultura.
Exato. A gente perdeu um mês, mais ou menos, entre... A gente estava ajeitando umas coisas, mas perdemos um mês para entender essa burocracia, para ver o despachante, para ajudar. Se a gente não faz esse serviço, não ia, cara. Assim, 5% falou que ia tirar por conta própria. Até alguns que já tinham ido em outros eventos que precisou. Então isso também atrapalhou muito, muito. Porque a gente perdeu um tempo muito grande ajudando, instruindo, que a gente podia estar fazendo outra coisa. Podia ter adiantado outras coisas que ficaram para o final agora, porque a gente estava ocupado com isso. Então é isso, olha só. Eu acho que a gente atingiu o objetivo. Tem arestas? Óbvio, é o primeiro. Mas eu acho que a gente acertou mais do que errou, se for o caso, entendeu?
E o público foi bem maior do que o esperado, correto?
Olha, eu olhava em alguns momentos a gente entrando, e a gente, o problema para medir público aqui é que eu fiz umas ruas largas, tá vendo?
Sim.
Então, assim, quando a rua é mais estreita, você entende mais se está cheio ou não. Mas o pessoal aí do meu apoio falou, olha, hoje encheu mais do que ontem. Então, o público dentro de um primeiro evento, em Niterói...
Sim.
Ele foi o esperado, tá? Depois que eu vou ver com o clube lá, se eles passaram na roleta, como não, é que foi. Não, você abriu...
Abriu igual quando eu vim aqui jogar botão pela FMN aqui embaixo.
Eles abriram a cancelinha, né? Então eu vou ter que estimar de acordo com o meu pessoal de apoio aí. Eu posso ver também pelos marcadores... Não dá. Marcador de livro.
Mas, já adianta você. Eu entrevistei a galera da literatura, a galera do Gibi, os laureados e os não laureados. E eu digo para você, é consenso geral que a estimativa do público foi além do que todo mundo. E venda de quadrinhos também. Eu na qualidade de, vamos botar assim, repórter do OSCast, eu queria agradecer a você por ter feito esse evento, por começar essa jornada do quadrinho nacional na nossa região. E eu vejo você no próximo.
Se Deus quiser, cara. Valeu. Muito obrigado. Obrigado a você por vir cobrir aqui. Me passa o link depois. Vou te dar meu
com
cartão.
Com certeza.
Pra me escutar depois.
Falou, valeu.
Tchau.